Ok, nós estamos, já iniciamos essa folha, né, do domingo passado, e vamos pegar algumas partes que não foram totalmente tratadas, né? Estamos falando sobre esse período dos reis de Israel. Primeiro Reis, capítulo 15. Só assim, porque na semana passada tocamos em vários pontos, mas deixamos algumas partes assim meio por cima só para a gente pegar mais o contexto. Mas agora eu quero pegar alguns aspectos que deixamos para trás. Então, você tem na folha embaixo o diagrama da sequência dos reis de Israel e de Judá, dessa parte só. Não são todos, né? Nós estamos falando só sobre essa primeira parte. Talvez futuramente a gente faça até um diagrama mais completo para você poder ver a sequência total. Mas aqui temos assim, os reis de Israel, começando com Jeroboão, Nadab, depois vem Baasa, 24 anos, né, se alguém está pegando a folha. Elá, 2 anos, naquele pedacinho que não está impressa na folha, é Zinri, que é o rei que teve o recorde de governar menos tempo de todos os reis, só 7 dias. Esse foi recordista, Zinri. E depois o final, que nós vamos ver um pouquinho hoje, tem esse Tibni, que ficou durante 4 anos. E esse aqui é um período bem confuso, porque o outro rei, que eu não pus aqui, que vai fazer parte mais da próxima etapa da história, mas na verdade teve esse período de 4 anos, o rei Onri, O-N-R-I, Onri, ele estava governando paralelamente, quer dizer, tinha um período que estava dividido, tinha 2 reis governando paralelamente, então é um período bem confuso, mas aí nós vamos junto com Tibni. Então, aí Onri continua mais, o período total, se você estiver assim, fazendo o diagrama, Onri governou durante 12 anos. Onri é o pai de Acabe, o famoso Acabe. Então, nós vamos falar mais sobre ele na próxima etapa dos reis de Israel. Acabe é o rei mais famoso de todos os reis das 10 tribos, famoso no sentido negativo, né? Então, Onri governou durante 12 anos, esse último período aqui, Onri durante 12 anos. Os primeiros 4, ele estava concorrendo, ele num lugar e Onri em outro, Tibni em outro. Então, durante 4 anos, eram 2, e durante mais 8 anos, só ele. Então, isso só para entender mais a sequência. Então, seguindo a sequência da folha, só para vocês verem toda a sequência aqui, nós vamos falar assim, então, um pouco sobre Baasa. Baasa foi o rei que matou o filho de Jeroboão, Nadab, filho de Jeroboão, e cumprindo profecia, Deus tinha mandado o profeta falar com a mulher de Jeroboão, no capítulo 14, por causa daquilo que você fez, você, todos os seus descendentes vão morrer, você não vai ter linhagem mais, né? Não é só que não vai ser mais rei, você não vai ter mais linhagem, todos os seus descendentes vão morrer. Então, Baasa cumpriu isso. Aparentemente, você pode falar assim, puxa, mas Deus mandou matar todos os descendentes. Não é bem que Deus mandou, isso aí é um mistério, a gente não consegue, às vezes, entender muito as profundezas de Deus. Mas Baasa fez algo que Deus já tinha profetizado que ia acontecer. Deus mandou o profeta falar, Jeroboão, todos os seus descendentes vão morrer. Baasa cumpriu isso. Mas Deus depois julgou Baasa porque ele fez isso. Então é uma coisa que na nossa mente até não faz muito sentido. Mas nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Então, Baasa matou Nadab, mas não só Nadab. Ele, assim que ele se assentou no trono, versículo 27, né? 15, 27, conspirou contra ele Baasa, filho de Aías, da casa de Issacar, feriu em Gibeton, que era dos filisteus, quando Nadab e todo Israel cercavam Gibeton. Matou Baasa no terceiro ano de Asa. Então, se você olhar no diagrama embaixo, você vê que Baasa começou a reinar um pouco depois de Asa começar, no terceiro ano. Rei de Judá, reinou em seu lugar. Logo, versículo 29, logo que começou a reinar, matou a toda a casa de Jeroboão. A ninguém de Jeroboão que tivesse fôlego deixou de destruir, conforme a palavra do Senhor dada por intermédio de seu servo Aías, o Silonita, por causa dos pecados que Jeroboão cometera, pelos que fizera Israel cometer, por causa da provocação com que provocara a ira o Senhor Deus de Israel. Então, Deus permitiu. Nós não sabemos, aqui tem uma pergunta, talvez, se fosse muito importante, Deus teria registrado. Tem uma certa dúvida se Baasa recebeu alguma incumbência de Deus antes de fazer isso, mas não está registrado. Ele matou toda a casa de Jeroboão. Nós estamos vendo, então, recapitulando rapidamente, lembrando sempre desses pontos, que nós não estamos apenas estudando uma história, nós estamos estudando uma história que revela fatos importantes. Deus está na história. Deus está na história de todas as nações, porque tudo faz parte do plano de Deus. Mas Deus está na história, estava e está na história de Israel de uma forma especial. É diferente de todas as outras nações. Tanto é que nós temos coisas aqui que não constam nos livros de história. Os historiadores hoje, as pessoas que não acreditam na inspiração da Bíblia, os pesquisadores, assim como os cientistas, não acreditam que Deus criou o homem, a natureza. Os historiadores hoje, a grande maioria, eles não acreditam que Deus tenha... Eles nem acreditam que Deus existe, né? E, portanto, a história é um acaso. As coisas vão acontecendo por acaso, acontece isso e aquilo, e nós sabemos que não é verdade. A história tem coisas terríveis, coisas que Deus não mandou fazer, coisas que foram feitas pelo pecado do homem, só que Deus está acima de tudo, então Ele vai intervindo e conduzindo a história conforme a soberania dEle. Então é muito importante entender isso. Baasa, aqui, ele acaba com toda a descendência de Jeroboão, mas ele continua andando no caminho de Jeroboão. E nós já falamos bastante sobre isso, só vamos fazer referência. Jeroboão representa o homem em controle, o homem controlando o reino, o povo de Deus, de tal forma que Israel não é mais o reino de Deus. Israel, essas 10 tribos, o governo de Israel, não representa mais. Lembra, Deus colocou o rei, Saul não era conforme o coração de Deus, Davi era. Aí representa o reino de Deus, Davi, Salomão, mas Salomão afastou-se. Então nós temos aí o reino de Deus deixando de ser reino de Deus, não deixando de ser povo de Deus. Importante entender isso. Por isso que a gente não pode fazer igreja igual reino de Deus. Infelizmente não é. Deveria ser, mas não é. Igreja não é igual a reino de Deus. Por quê? Porque muitas vezes o homem está no controle. Quando o homem está no controle, então nós temos um reino que não é de Deus. O povo... Nem todos, logicamente, nem todos os que eram de Israel eram povo de Deus também, não era 100%, mas o povo, de maneira geral, de maneira genérica, o povo ainda é povo de Deus. Israel, as 10 tribos, continuam sendo povo de Deus, mas não é o reino de Deus. Então, essa história, principalmente essa parte aqui, cheio de... Não tem muitos detalhes, mas os que tem são terríveis. Ah, veio um rei. Né? O que, que nós sabemos sobre Baasa? O que, que nós sabemos sobre Baasa? Olha só. O que nós sabemos, 24 anos. O que, que a Bíblia fala sobre Baasa? Que ele acabou, matou, massacrou todos os descendentes de Jeroboão. Que ele continuou andando no caminho de Jeroboão. Que ele fez guerra contra Judá, que é povo de Deus também. Povo de Deus contra povo de Deus. Essa é a história de Baasa. Não temos praticamente mais nada sobre Baasa. Ele matou, ele continuou do mesmo jeito. Por que, que Deus permitiu que matasse Jeroboão? Porque Jeroboão fez o que era mal aos olhos do Senhor. Baasa sabia disso? Com certeza, porque Deus mandou avisar, isso Deus tinha, era conhecido. Deus avisa, Deus adverte, ele sabia, o profeta vai falar com o próprio Baasa daqui a pouco. Então, ele sabia, mas ele não muda. Então, isso é uma coisa, nós estamos vendo as características do reino humano. A igreja, no sentido de governo, no sentido de instituição, na maior parte do tempo, assim como no Velho Testamento, na maior parte do tempo, a igreja não tem sido reino de Deus. Na maior parte do tempo, na maior parte das igrejas hoje, isso não é uma crítica contra uma ou outra, isso é a nossa situação, nós fazemos parte, eu não estou falando dos outros, estou falando de nós. Nós temos sido não o reino de Deus, nós temos sido o reino humano. E o reino humano tem essa característica. E lembra que eu estou falando, hoje, já, até na história da igreja já houve grandes homens de Deus, inclusive os grandes reformadores que a gente admira na história, Lutero, Calvino, homens assim, que matavam de matar mesmo com sangue as pessoas que às vezes estavam mais próximas da verdade do que eles. Lutero matou anabatistas, que estavam em muitos sentidos mais próximos a Judá do que ele. Mas eles matavam, essa guerra entre as duas partes, isso faz parte da história. Hoje isso não é tão comum, ter pessoas matando, mas nós matamos hoje de outro jeito, nós matamos criticando, nós matamos dividindo, nós matamos tirando da posição, nós matamos difamando, nós matamos nossos adversários dentro da igreja. Então, isso aqui é uma descrição do reino humano. Primeira coisa que acontece no reino humano, divisão. Primeira coisa. Deus já falou com Salomão, 10 tribos de cara, você já vai perder uma grande porcentagem, bem mais da metade do seu reino. Então, divisão, quando Deus mostra claramente que um líder não é, tem um líder que não está sendo temente a Deus. Isso acontece centenas e centenas de vezes. Acontece com gente famosa, acontece com igrejas pequenas. Isso acontece centenas e centenas de vezes. Tem um líder que Deus não está abençoando. Começa a cometer erros graves. Tem escândalos, tem erros mesmo. São pecados. O líder é sujeito a isso e quando Deus não está protegendo, quando ele está por conta dele, Deus se afasta e ele cai, como qualquer um de nós pode cair. Ninguém está isento disso. Então, ou ele cai e comete erros sérios, ou mesmo que ele não cometa, Deus não está mais abençoando. Aí vem um outro e percebe que, de alguma maneira, assim, não, Deus não está com ele, começa a fazer, porque o líder está fazendo isso, o líder está fazendo aquilo, vocês não deviam seguir, faz divisão, faz intriga, separa igrejas, e aí o que acontece? É tudo reino humano, é tudo motivação humana, então o que acontece? Ele repete as mesmas coisas, então essa é a história, Baasa chega, mata todo mundo, mas pelo menos, acho que agora ele vai ser diferente, não, ele não é diferente, ele faz as mesmas coisas, né? Versículo, matou todo mundo, né? versículo 33, né? 15 e 33. No terceiro ano de Asa, Baasa começa a reinar. Reina 24 anos. Versículo 34. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Andou no caminho de Jeroboão e no seu pecado com que tinha feito Israel pecar. É uma questão praticamente de inércia. Porque quem começou, né, o nome patente, né, o patente do desvio foi de Jeroboão, né? Ele patenteou, seguiu com o nome dele para o resto da história, né? Esse caminho quem iniciou foi Jeroboão. Agora os outros não precisavam fazer nada. Você tem o caso, vamos chegar daqui a pouco, mas já está dentro do assunto, esse recordista de 7 dias, Zinri, ele mata o filho de Baasa, né? Então tem primeira dinastia Jeroboão, segunda dinastia Baasa. Os dois tiveram assim exatamente o mesmo caso, né? Eles reinaram, deixaram o filho se tornou rei, governou 2 anos e já entra outro e mata. Zinri, então, ele mata o filho de Baasa, então é a terceira dinastia. Mas ele só chega a reinar 7 dias, acho que ele só teve tempo de matar todo mundo. Só deu tempo dele matar todos os descendentes de Baasa. Ele faz com Baasa o que Baasa fez com Jeroboão. Ele entra, mata todo mundo e aí já cai, né? Nós vamos ver a história daqui a pouquinho. Mas aí a Bíblia fala, mas Zinri andou no caminho de Jeroboão. Caramba, mas deu tempo de andar no caminho de Jeroboão? Ele não teve nem tempo. Mas na verdade, o que a Bíblia quer dizer com isso? Ele não fez nada para mudar. Ele deixou exatamente como estava. Tinha os bezerros de ouro, tinha todo o sistema que Jeroboão tinha começado, ele não fez nada para mudar. E nós temos visto que é um vírus, é uma praga, é uma coisa que entra no coração do homem e é muito difícil. Humanamente falando, é impossível. Se você entrar na política, a gente enxerga isso mais claramente olhando para a política do país, né? Se você entrar na política, você pode ter um monte de boas intenções, quando eu chegar lá, eu não vou ser como os outros. É mesmo assim, eu tenho sempre comparado com dinheiro, né? A pessoa fala assim, nossa, eu vou trabalhar, vou ganhar muito dinheiro, quando eu for rico, eu não vou fazer como os outros fazem. Eu não vou viver só, eu vou doar para caridade, eu vou ajudar um monte de gente, mas quando o dinheiro está nas suas mãos, você começa a pensar, mas eu podia fazer isso com esse dinheiro, mas eu vou dar, mas antes eu quero, né, eu quero ter isso, né, eu tenho uma casa, mas eu quero ter uma outra, eu tenho isso, mas eu quero ter aquilo também. Então é um poder, a Bíblia diz que é um poder. A gente às vezes acha, não, eu sou mais forte do que o dinheiro, eu não vou ser corrompido. Gente, cuidado, ninguém é mais poderoso sem a ajuda de Deus, ninguém é mais poderoso do que essas forças. A força que está por trás do dinheiro, a força que está por trás da política, essas forças são mais poderosas. Antes de você criticar, falar assim, poxa, mas um cara evangélico chegou lá no Congresso, está fazendo igual a todo mundo, é só você pensar, se eu chegar lá, eu vou fazer a mesma coisa, se Deus não me enviar com uma missão e me preparar e me cercar de pessoas que podem me ajudar. Então o corpo de Cristo, o poder de Deus, a missão de Deus, essas coisas podem nos proteger. Mas sem isso, meu amigo, você não se engane, se você tiver dinheiro, você vai ser corrompido, se você tiver poder, você vai ser corrompido. Quem entrou lá, existe, como eu falei assim, existe uma certa possibilidade que Baasa tenha tido uma palavra de Deus, porque olha aqui, vamos na sequência, capítulo 16, versículo 1, então veio a palavra do Senhor a Jeú, filho de Anani, contra Baasa, dizendo, eu te levantei do pó. Então essa palavra do profeta pode ser interpretada de duas maneiras, a Bíblia não registra que Deus tenha falado com ele antes, então eu não posso afirmar nada, mas é possível que Deus tenha enviado um profeta para falar, olha, você vai ser o próximo rei. Eu vou colocar. Foi isso que Deus fez com Jeroboão. Deus deu a ele uma palavra, só que ele não atendeu e não mudou. Então, o profeta fala, eu te levantei do pó, te pus por príncipe sobre o meu povo Israel, mas andaste no caminho de Jeroboão, fizeste pecar meu povo Israel e provocar-me a ira com seus pecados. Por isso exterminarei a ti, Baasa, aos teus descendentes, farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate. Quem morrer a Baasa na cidade, os cães o comerão, quer dizer, não vai chegar nem a ser sepultado, era um castigo pior ainda. Você vai morrer. Eu não importo o que acontece comigo depois que eu morrer, mas parece que as pessoas assim, né? Você vai morrer. E a parte ruim é que eu vou morrer. Agora, o que vai acontecer depois que eu morrer? Mas para eles isso era uma maldição dobrada. Você vai morrer e, né, os cães vão comer. Se for na cidade, os cães vão comer. Se for no campo, as aves do céu o comerão. Ou seja, você não vai ser sepultado. Ninguém vai ser sepultado. Então, era uma coisa que eles tinham, dava muito valor. Sabemos que no Velho Testamento, Deus deu alguns... tinha algumas revelações, até no livro de Jó, que é um dos livros mais antigos, fala da ressurreição. Então, não é que eles não sabiam da ressurreição, mas o povo de Deus do Velho Testamento falava muito pouco, eles não falavam que iam para o céu, né? Eles não tinham a fé deles não incluía, eles não ficavam falando sobre o que vem depois da morte. Então, para eles o importante era meu nome continuar, minha fama, minha descendência, todas essas coisas eram mais importantes, porque eles não tinham muita expectativa, não tinham muito conhecimento e muita revelação sobre a ressurreição. Então, essa parte era muito ruim. Lembrem aqui também o seguinte, uma coisa que eu tenho aprendido, observando bastante a palavra, é pensar numa profecia como essa. Não sabemos em que ano Baasa reinou durante 24 anos, então não sei se foi no meio, no fim, já no começo, não sabemos em que ano veio essa advertência para Baasa. Mas quando vem assim, ele não fala talvez, ele não fala se, ele fala assim, olha, como você andou no caminho de Jeroboão, você vai, aí tem o juízo já declarado. Porém, tem muitos exemplos na Bíblia, quando Deus fala de juízo, e ele não fala também, né, se vocês se arrependerem, mas na verdade toda advertência de Deus é para nos levar ao arrependimento. E Deus, existem exemplos, quando assim, o curso da história não pode ser mais mudado. Houve uma época, por exemplo, de Judá, quando Jeremias profetizou, que Deus mesmo falou assim, Jeremias, não ore para que Babilônia não chegue, não vai mudar, isso aí já está determinado, não tem mais recurso, você não pode apelar para o Supremo Tribunal, não adianta, não tem um recurso, não cabe recurso, isso aí está determinado, mas as pessoas que se arrependiam, mesmo em situação de calamidade já determinada, Deus sempre, o coração de Deus sempre se comove quando há arrependimento. E nós temos o grande exemplo que vamos ver daqui para frente, um pouco para frente na história, que Acabe, que foi um dos piores, Manassés em Judá também, os dois piores reis das 10 tribos de Judá, Acabe e Manassés, os dois piores, os dois se arrependeram, talvez não um arrependimento pleno e total, mas os dois se arrependeram, e nos dois Deus falou assim, está vendo? Ele se arrependeu, eu vou adiar mais o juízo, não vai acontecer nos dias dele. Então, estou dizendo isso para dizer que essa profecia aqui, não fala da possibilidade de conserto, mas sempre tem, se tivesse ouvido, se tivesse comovido o coração, teria havido uma mudança. E aqui que eu quero comentar, isso aqui é só um pensamento meu, também não tenho, vamos dizer assim, não tenho base para afirmar isso. Mas é uma pergunta que eu estava fazendo, né, olhando esse padrão aqui. Jeroboão, um rei que foi responsável por levar Israel pelo caminho errado. Mas ele, quando veio Baasa, Jeroboão já tinha morrido. Jeroboão morreu, foi sepultado. Baasa também. Quer ver onde que fala da morte de Baasa? Ano 26... 16, versículo 6. Baasa dormiu com seus pais, foi sepultado em Tirza. Ele foi sepultado. Ele que foi o rei que merecia os cães comer. Né, assim, por quê? Aí vem o filho dele. Coitadinho do filho dele. Né, o filho dele... Né, é a mesma coisa com Jeroboão. O filho Nadab e aqui o filho Elá. Nos dois casos... Mas é um pensamento meu só. Pensamento meu. Deus estava dando uma chance para arrependimento. O filho, com toda certeza, sabia o que tinha sido profetizado. Ele poderia ter pensado, meu pai não quis se arrepender, mas eu tenho chance de me arrepender. Quando Deus viu 2 anos, não vai se arrepender, então ele cumpriu o juízo. É um pensamento, mas eu vejo, o que eu estou querendo passar, Deus mandou o profeta, Deus deu a chance até o filho dele para ver. Deus sempre está procurando ver. Você fala assim, mas Deus já sabia, Deus não precisava esperar. Aliás, Deus podia ter acabado com esses reis, nem deixado eles terminar o reinado, mas Deus sempre faz parte dos mistérios que a gente não entende. A mente de Deus é muito acima da nossa, nós não conseguimos entender como ele toma a decisão, né? Os teólogos tentam fazer isso, mas a gente nunca vai realmente entender Deus plenamente. Então, mas Deus sempre, apesar de ele saber o que vai acontecer, ele sempre adverte. Eu vou mostrar isso daqui a pouquinho, falar um pouquinho mais sobre profetas. Deus sempre manda profetas para advertir e ele sempre dá tempo para arrependimento. E a minha pergunta tem sido, que você sabe, a gente está sempre procurando aplicar isso para o nosso tempo. A minha pergunta tem sido, Deus, hoje nós estamos cometendo há séculos o pecado de Jeroboão. A igreja está fazendo a mesma coisa. É só você voltar lá a listinha de Jeroboão, em 1 Reis 12. Olha lá tudo que ele fez, você vai assim, é igualzinho. Igualzinho, nós estamos fazendo a mesma coisa. A Bíblia diz que, esses textos repetem vez após vez, que Deus permitia, Deus não queria que houvesse esse assassinato cruel que havia, Deus não queria isso. Mas Deus falou que ia acontecer, e Deus não interviu para não acontecer, porque ele foi provocado à ira. Vocês viram isso? No capítulo 15, versículo 30, por causa da provocação com que provocara a ira o Senhor Deus. Capítulo 16, versículo 2, provocou-me a ira com seus pecados. Vez após vez, vai sempre repetir isso, o pecado de Jeroboão, o pecado de Roboão também, a idolatria, essa idolatria que nós temos hoje da prosperidade, de viver em função de nós mesmos, de não servir ao Deus que nos tirou do Egito, mas de querer mais e mais para nós mesmos, tudo isso provoca Deus à ira. É interessante que alguns pecados que Deus julga, todo pecado aborrece, todo pecado entristece o coração de Deus. Mas tem pecados que provocam Deus a ira. São diferentes. E talvez não sejam os pecados que você colocaria na sua lista dos mais negros. Embora sejam muito negros também. Mas nós vamos ver um rei, estava olhando hoje assim, agora nós estamos ficando só com os reis de Israel nessa aula, depois nós vamos para Judá. Tem o rei Asa, que é desse tempo aqui, Asa. Ele foi um rei bom. A Bíblia fala que ele foi um rei que o coração dele foi totalmente dedicado a Deus. A Bíblia dá um testemunho, mas Asa fez várias coisas ruins, nós vamos estudar, ele cometeu vários erros, mas ele não cometeu o erro do coração que fizesse Deus ficar provocado à ira, é diferente. Então, é meio perigoso a gente classificar pecados, e nunca devemos classificar pecados de acordo com a nossa cabeça, mas tem diferença, tem pecados que provocam Deus a ira, mas Deus perde as estribeiras, Deus perde o controle, Deus, olha, praticamente a ideia que se passa aqui é essa, que tem pecados que levam a Deus a ira, e você tem um exemplo disso lá no Monte Sinai, quando Moisés estava, né, estava lá com Deus, e Deus falou assim, desce lá e vê o teu povo que tu tiraste do Egito, e vê o que eles fizeram, e sai da minha frente que eu vou. Deus estava fora de si. Como é que pode ficar fora de si? Não sei, mas Deus estava muito irado, e o próprio Espírito de Deus dentro de Moisés é que intercedeu, que Deus não queria destruir, mas Deus tem esse fator ira, e tem pecados que provocam Deus a ira. Então, mas mesmo assim, Deus está sempre advertindo, sempre aguardando, para você ter confiança, Deus não perde o controle, Deus sabe o que está fazendo, ele é provocado à ira, mas ele aguarda. Quanto tempo Deus está aguardando? Quanto pecado no mundo de hoje, não só no mundo, mas vamos pensar sobre a igreja, quanto pecado de Jeroboão? Você acha que Deus não hoje é outro tempo, né, aquela famosa ideia, né, tem o Deus do Velho Testamento e o Deus do Novo, né, graças a Deus, no Novo Testamento, Deus não tem mais ira, é isso? Não vemos isso de maneira nenhuma, né? Apocalipse é um dos livros que mostra um Deus mais irado de toda a Bíblia, né? Então vem vindo um derramar de ira sobre o mundo que o mundo nunca viu igual, então Deus não parou de ficar irado. Mas Deus tem muita paciência, muita longanimidade, graças a Deus, porque Ele está esperando, Ele está advertindo, Ele está querendo, né? Lembra o versículo que fala, né? Acho que é Timóteo, né? Que Deus não quer que ninguém pereça, Ele luta, Ele constrange, Ele suplica, Ele age. Agora a minha pergunta é a seguinte: naquele tempo, Deus mandava profetas. Esses profetas que aparecem nesses capítulos, a maioria deles, a gente não tem biografia. Aliás, tem biografia de quase profeta nenhum. A gente não conhece a vida de quase nenhum dos profetas. Tem os livros proféticos, Isaías é um livro grande, mas a gente sabe quase nada sobre a vida de Isaías. Agora, Jeremias, Ezequiel, eles contam um pouco mais. Daniel conta bastante sobre a vida dele. Mas a maioria dos profetas, mesmo os livros proféticos, os profetas menores, a gente não sabe nada sobre a vida deles. E esse sujeito aqui, os outros que apareceram antes, né, tinha Aías, Aías falou com Salomão, Aías falou com Jeroboão, mas não sabemos nada sobre a vida dele. Aqui aparece Jeú, filho de Anani. Em Crônicas, fala que um tal de Anani falou com Asa, e eu acho que é o pai, eu acho que é esse Anani aqui. Então, tinha um profeta, Anani, e o filho dele era profeta também, quase certo, mas né, não podemos concluir definitivamente. Mas aqui aparece o Jeú, filho de Anani, entrega uma palavra profética para o rei. E olha que, não fala que Baasa fez nada com esse Baasa, não castigou o profeta porque falou com ele. Agora é interessante, Asa, esse rei Asa, um profeta falou com ele, Asa ficou bravo com ele e botou ele na cadeia. Asa, que é um rei bom. E isso mostra o perigo que esses profetas corriam. Qualquer um deles, e vai ter vários exemplos aí de profetas que os reis tinham poder, eles podiam colocar na cadeia, podiam matar, podiam fazer o que eles quisessem. Então esses homens eram muito ousados, muito, eles tinham coragem, a gente não sabe quase nada sobre eles, numa época que parecia que a maioria do povo de Deus estava longe, tinha profetas, tinha alguém, em quase todos, talvez depois a gente possa fazer isso numa folha para vocês verem, mas tem Bíblias de estudo que tem esse tipo de coisa, tem assim gráficos que mostram todos os reis de Israel e de Judá e os profetas que viviam naquela época, e você pode ver que sempre tinha profetas, alguns mais conhecidos, outros menos conhecidos, mas tinha profetas. Antes de falar um pouquinho mais, de ler dois ou três textos sobre os profetas, eu só queria falar isso. Hoje, é difícil a gente identificar um profeta. É difícil a gente ouvir um profeta. Pensa um pouquinho, se você conhece, se você sabe, já ouviu falar de alguém que chega... Falar com o presidente do país... talvez seja mais difícil, mas você já ouviu falar de alguém que chega para líderes grandes ou pequenos dentro da igreja e fala assim, assim diz o Senhor? Eu não tenho ouvido falar sobre isso. Tem alguns, aí eu fiquei pensando, gente, mas Deus é sempre fiel, Ele adverte. No Velho Testamento, todas as coisas eram mais visíveis, porque não tinha vindo o Espírito ainda. Então, tudo era mais claro, assim, né, pelo menos assim, mais audível, mais, né, se identificava. Alguns deles tinham até, né, como Elias, Eliseu, tinham milagres. Mas hoje, onde estão os profetas? E eu acho que a gente precisa ter discernimento, porque Deus nunca deixa seu povo sem profetas. Deus nunca deixa. Ou Ele está falando de maneiras, hoje a voz de Deus é mais interior, eu creio que ainda vai ter homens de Deus, homens e mulheres que vão falar bem forte, até com governantes de nações, aí você está na Bíblia, então vai acontecer, mas hoje, com toda certeza, Deus tem dado advertências, mas nós não temos tido ouvidos para ouvir. E eu lembro, eu posso citar alguns, eu considero David Wilkerson como um profeta moderno, e tem outros, né, que alguns têm visto na internet, né, tem, se você olhar no YouTube, né, eu tenho ouvido pouca coisa dele, tenho tido pouco tempo para olhar, ouvi acho que um ou dois só, mas muita gente que eu conheço tem assistido de Paul Washer, de um que já faleceu, né, Leonard Ravenhill, que tem vários livros sobre avivamento, são homens que estão falando verdades muito fortes. E esses dias agora, nós acabamos de voltar ontem de Sorocaba, uma reunião de 3 dias, eu vi algumas palavras lá, falei assim, olha, Deus está falando sim, às vezes não tem assim muito público, não tem muita gente ouvindo, mas se tem coração, Deus está falando sim, Deus está falando conosco sobre esses textos, assim, de alguma maneira Deus está falando. Então vamos ler aqui rapidamente, Jeremias 7, eu quero só que vocês vejam como Deus fala que Ele nunca deixa seu povo sem advertência. Deus é muito justo, amém, irmãos? Vocês acreditam nisso? Deus é muito justo, Ele não vai mandar juízo sem antes advertir, Ele não faz isso, Ele não vai julgar a sua vida, a minha ou a nossa geração sem falar com a gente. Agora a pergunta é, vamos ver aqui como é que Ele fala sobre esses profetas, Jeremias 7, versículo 25, tem todo um contexto aqui, mas eu vou pegar só esse versículo aqui para já dar para entender. Desde o dia em que os vossos pais saíram da terra do Egito, olha só, desde que vocês saíram do Egito até hoje, o que é hoje aqui? Jeremias está profetizando no final do período do reino dividido. Ele está falando, está profetizando as vésperas do cativeiro babilônico. Então, desde o tempo do Egito até hoje, enviei-vos os meus servos, os profetas, todos os dias, madrugando e enviando-os. Isso aí pode até significar que, né, ou é figurado, madrugando, assim, mas quem sabe os profetas eram literalmente acordados de madrugada para ouvir uma voz de Deus e para levar essa palavra, né? Madrugando e enviando-os, contudo não me destes ouvidos, não inclinastes os vossos ouvidos, mas endurecestes a vossa cerviz e fizeste pior do que todos os vossos pais. Então, essa é a situação. Deus está sempre mandando, mas mesmo naquela época, quando ele mandava um profeta falando uma voz clara, sim, diz o Senhor, eles também podiam falar assim: ah, mas como é que eu sei que você ouviu de Deus? Tinha falsos profetas naquela época também, tinha um monte de falsos profetas. Então eles podiam falar: ah, você inventou isso, por que eu vou acreditar em você? Mas Deus está falando: vocês endureceram a cerviz, vocês não quiseram ouvir, e isso está acontecendo hoje. Então é uma palavra de advertência para nós. Se Deus está vendo a igreja provocando a ira, se o nosso pecado hoje de Jeroboão é tão sério quanto naquele tempo, Deus está sendo provocado a ira tanto quanto naquela época. Se ele está sendo provocado a ira, vem o juízo. Se ele vai mandar o juízo, qual que é o outro ponto? Ele vai nos advertir antes. Entenderam a lógica? Então, nós estamos cometendo o pecado de Jeroboão, nós estamos provocando Deus à ira, nós estamos fazendo com que Deus tenha que julgar a igreja, como Pedro diz, é tempo do juízo começar na casa de Deus, mas antes de julgar, ele sempre vai advertir. E é aí que está a nossa esperança, aí que está a nossa oportunidade, aí que está a necessidade de nós afinarmos o nosso coração com Deus e entendemos que Deus pode estar falando, tem vozes já, e o Espírito de Deus está sempre atuando para nos trazer ao ponto de entender o que nós estamos fazendo, de nos arrepender. Rapidamente aqui, 2 Reis 17, depois mais, né, nós vamos ter mais oportunidade de ver isso, mas 2 Reis 17 é quando chegou o fim do reino das 10 tribos, né? Eles foram levados para o cativeiro na Síria. Então, só para aqui tem o testemunho de Deus, que Deus então julgou a nação de Israel, as 10 tribos, começando no versículo 13. 2 Reis 17, 13. O Senhor advertiu a Israel e a Judá por intermédio de todos os profetas e de todos os videntes: convertei-vos de vossos maus caminhos, guardai os meus mandamentos, meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais, que vos enviei por intermédio de meus servos, os profetas. Porém não deram ouvidos, antes endureceram a sua cerviz, como fizeram seus pais, que não creram no Senhor seu Deus, rejeitaram. E aí ele vai falando mais um lugar, porque esse de Neemias, Neemias 9, eu gosto porque descreve a ação do Espírito Santo de uma forma mais dramática ainda. Esse aqui é uma oração de Neemias depois do cativeiro, mas aqui ele está descrevendo o que aconteceu para levar o povo de Deus para o cativeiro. Eu vou começar no versículo 29, Neemias 9, 29. Testemunhaste contra eles, para que voltassem à tua lei, porém eles procederam com soberba, e não deram ouvidos aos teus mandamentos, pecaram contra os teus juízos, pelos quais o homem que os cumprir viverá. Viraram os ombros, endureceram a sua cerviz e se recusaram a ouvir. Irmãos, isso aqui é a coisa mais perigosa que pode acontecer, mais terrível que pode acontecer com qualquer servo, qualquer filho de Deus, é você se tornar insensível. E isso é uma coisa que pode acontecer com qualquer um. Você simplesmente, ah, mas agora não, depois, é tal, eu acho que está certo, mas eu não tenho força. E aí você vai adiando, vai deixando para depois, vai, você vai recusando a voz do Espírito no seu coração. Às vezes vem uma palavra, parece que arde assim, mas aí você fala, não, né, acho que, né, passou o efeito, né? Hoje você está comovido, amanhã você acorda assim, ah, eu acho que estava meio emocionado ontem, né? Deixa para lá. Sabe, assim, tem pequenas coisas que a gente faz quando Deus está tentando agir no nosso coração e a gente deixa para lá. Isso é um processo de endurecimento. É um processo de endurecimento. Isso que ele está falando, a gente fala assim, nossa, mas que povo rebelde. Deus mandava, Deus falava e eles não quiseram. Mas a gente faz a mesma coisa. A gente ouve, a gente vai ficando com uma casca grossa, a gente vai criando resistência, a gente vai levantando defesas. Olha só, versículo 33, em tudo, peraí, onde que eu estou? Parei no 30? Por muitos anos, isso, 30, por muitos anos, fosse paciente com eles, testemunhaste contra eles, pelo teu espírito, por intermédio dos teus profetas, porém eles não deram ouvidos, pelo que os entregaste nas mãos dos povos as terras, mas pela tua grande misericórdia não os destruíste, nem desamparaste, pois é um Deus clemente e misericordioso. Ele está falando sobre como Deus no fim trouxe de volta, Deus é misericordioso, mas tem juízo, tem julgamento, e ele, eu gosto muito dessa expressão no versículo 30, que Deus testemunhou contra eles pelo Espírito, por intermédio dos profetas. Então, isso mostra um processo de súplica, um processo de Deus querer persuadir. Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, ele tem que se sujeitar a um processo de persuasão. Vocês já imaginaram isso? Deus não tem acesso ao nosso coração a não ser pelo processo de persuasão. Se você se endurecer, você pode fechar, você pode se tornar impermeável ao Espírito de Deus. Gente, é forte isso. Deus pode julgar, Deus pode fazer coisas poderosas, mas Ele só pode entrar no seu coração se você permitir. Se você atender ao toque do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nem que você queira, você não consegue. Mas com o Espírito Santo, tocando, falando, você ainda tem a liberdade de falar não. Então, esse é o processo do Espírito Santo. Bom, vamos voltar então para 1 Reis. Então, Deus sempre falou, sempre falou, sempre deu chance, sempre advertiu. Número 4 na folha, estou só passando aqui, o número 4 nós já falamos na aula passada. Baasa, eu quero só tocar nisso de novo, que acho que é um princípio importante, meio difícil a gente entender, mas no capítulo 16, versículo 7, diz o seguinte, 1 Reis 16, 7, veio também a palavra do Senhor por intermédio do profeta Jeú, esse que acabou de falar sobre ele, contra Baasa, contra sua casa, por causa, agora Deus vai justificar, por que que Deus vai julgar Baasa? Por causa de todo o mal que fizeram aos olhos do Senhor, provocando a ira com suas obras e tornando-se como a casa de Jeroboão. Então essa primeira parte, assim como Jeroboão fez o mal e foi julgado, Baasa continuou no mesmo caminho, né? O vírus pegou nele e ele continuou no mesmo caminho, mas tem uma segunda parte, a gente mencionou domingo passado, ele também foi julgado porque ele destruiu a casa de Jeroboão. Ah, mas foi, não foi Deus que mandou? Não, Deus não falou que ele estava falando, como que ele devia fazer, estava dizendo que ia acontecer, mas a maneira como ele fez, e isso a gente tem várias vezes na Bíblia, não vou entrar nisso muito agora, mas só quero que vocês observem, tem um versículo, só anotem, né, que é um versículo curtinho, em Tiago, Tiago 1, versículo 20, diz o seguinte, pois a ira do homem não opera a justiça de Deus. mas a justiça de Deus, não era a justiça de Deus que matou Jeroboão? É, mas a ira de Baasa contra Jeroboão, o ciúme, essa tendência, eu já falei que nas igrejas isso é comum. Quando entra uma outra pessoa, pode até ser no departamento, não precisa nem ser o pastor, né? Mas qualquer área assim, sob nova direção, né? Sob nova direção, aí você põe para fora todo mundo que estava antes. Mas nós estamos fazendo a mesma coisa, isso é reino humano. É reino humano, vocês estão entendendo? Isso é reino humano. Você entra e põe para fora todo mundo que era adepto do outro líder, que não dá certo comigo. Isso é reino humano, porque o reino de Deus reconhece os dons, os dons. Se eu entrar e tem uma pessoa que sabe muito mais do que eu, que tem mais dom do que eu, ele tem que permanecer porque ele tem dom. Mas nós não reconhecemos dons, nós temos, eu mando, agora eu que mando aqui. Ah, você não gostou do que eu falei? Então fora. Gente, isso é reino humano. Eu não estou criticando uma pessoa não, irmãos, eu estou falando do reino humano que nós fazemos. Isso aí é comum, só que, Jeroboão fez por merecer. Jeroboão, ele foi julgado porque ele fez mal, Deus permitiu, agora você fez, com a ira do homem, você não fez a justiça de Deus. Isso aconteceu até com os países, você pode ler em Jeremias sobre Babilônia, tem lugares que fala que Nabucodonosor é o servo do Senhor, vocês já viram isso? Deus chama Nabucodonosor do meu servo, não estou lembrando o texto aqui agora, mas ele é chamado servo do Senhor porque ele executa o que Deus mandou. Mas depois Jeremias tem dois capítulos enormes, 50 e 51, que ele fala sobre Babilônia, que Deus vai destruir Babilônia. E por que Deus vai destruir Babilônia? Porque eles destruíram Jerusalém. Mas Deus não mandou destruir Jerusalém? Mas aí você lê, você descobre que o homem, ele faz as coisas, Deus permite, mas o homem faz com arrogância, o homem acha que ele que é o dono, e Deus fala assim, você não é dono de nada, você fez com a intenção errada, agora você vai ser julgado. Resumindo, meus irmãos, se Deus está julgando algum líder, não entre na perseguição contra ele, não faça parte, você vai ser julgado também, porque é tudo reino humano. Não entre em intriga, não entre em divisão, não entre em rebelião, não entre em conspiração, é tudo coisa da carne, é tudo coisa do homem, vai ser julgado por Deus, porque é coisa carnal. Então Baasa fez uma coisa que Deus previu que ia acontecer, mas Baasa foi errado, ele fez do jeito errado, ele fez com motivação errada e Deus julgou Baasa também. Deu para entender? Zimri, rapidamente, capítulo 16, versículo 8. No ano 26 de Asa, Elá, filho de Baasa, começou a reinar em Tirza, reinou 2 anos. Zimri, seu servo, chefe da metade dos carros, conspirou contra ele. Então, gente, é só fazer uma comparação com Davi. Davi alguma vez conspirou? Nós conhecemos a história de Davi. A Bíblia descreve detalhadamente. Davi recebeu a promessa, você vai ser rei. Ele talvez tivesse uns 16 anos, quando Samuel ungiu. Ele se tornou rei com 30 anos. 14 ou 15 anos depois da promessa. E durante esses 14, 15 anos, ele não fez nada para tirar Saul do lugar. Então, isso que você tem que contrastar. Reino de Deus é assim. Reino do homem é assim. Zimri chegou assim, Baasa ainda reinou 24 anos, e o filho dele, Zimri, 7 dias para Deus mostrar assim, olha, você conspirou, você está tirando um outro rei, está certo, esse outro rei não é meu rei, mas eu não mandei você tirar. Zimri conspirou, matou, teve tempo apenas de matar todos os descendentes de Baasa, aí o povo que estava numa guerra, né, o pessoal estava fora da cidade, fala, não, mas Zimri não vai ser nosso rei. Aí vira um monte de conspiração, nós vamos ter que... A situação, os detalhes estão aqui, mas a situação é essa. esse aqui é um período cheio de conspiração e divisão. Zimri conspirou, matou, e aí o exército que estava com o general, fala assim, não, o povo fala assim, não, quem vai ser rei não vai ser Zimri. Aí eles estavam, versículo 15, no 27 ano, 27º ano de Asa, reinou Zimri 7 dias. O povo estava acampado contra Gibeton, que era dos filisteus. Essa talvez não está muito claro aqui. Gibeton era uma cidade de Israel. É uma cidade, inclusive, dos levitas. Se você voltar para Josué, faz parte da tribo de Dan. E era, eles não estavam atacando os filisteus na terra dos filisteus. Eles estavam retomando uma cidade que era deles. Eu só queria mostrar, esse aqui tem uma lição interessante, que é a seguinte: o reino humano dentro da igreja faz o povo lutar uns contra os outros, quando nós devíamos estar unidos lutando contra os inimigos de Deus. Os filisteus são inimigos de Deus, muito claro, na Bíblia, né, na história dos filisteus, muito claro. Os filisteus estavam ocupando um lugar, uma cidade que pertencia ao povo de Deus. E o povo de Israel estava lutando contra os filisteus. Quando eles escutam que Zimri matou o rei e estava reinando no seu lugar, o que eles fizeram? Pararam de lutar contra os filisteus e vão todos lutar contra eles mesmos, contra o povo de Deus. Olha, você viu? Então eles, versículo 16, quando o povo que estava acampado ouviu dizer, Zimri conspirou contra o rei e o matou, todo Israel, no mesmo dia, no arraial, constituiu o rei sobre si a Onri. Onri é o pai de Acabe, ok? Eles constituíram rei sobre si a Onri, chefe do exército. Hoje as coisas acontecem mais ou menos assim também, né? Cai o rei, entra o general, né? No Egito, em todos os lugares, geralmente acontece. É ele que tem mais poder, né? Então, eles pegaram um general. Não, Zimri, quem que é Zimri? Ele também era um tipo de general que tinha metade dos carros, né, no versículo 9. Mas eles quiseram Onri. Então, versículo 17, subiu Onri de Gibeton, todo Israel com ele, e cercaram a Tirza. O que é Tirza? A capital, é onde mora o rei. Em vez de atacar os filisteus que estão contra um lugar que pertence a eles, eles vão e cercam Tirza. Resultado da história: Zimri, dentro de pouco tempo, ele vê que não tem chance, ele entra dentro da casa real, queima a cidade, a casa, o palácio, e morre dentro das chamas. Essa é a história de Zimri. Então, isso para mostrar, gente, a lição nossa é a seguinte: toda intriga, toda divisão, todo ataque contra líderes, mesmo que não seja, tem alguma coisa de Deus nesse Elá? Eu pulei o versículo 9. Que Elá, o rei, estava fazendo quando ele foi morto? Versículo 9. Ele estava em Tirza, bebendo e embriagando-se em casa de Arsa, seu mordomo, em Tirza. Elá, filho de Baasa, ele não é um rei piedoso. Ele não é um homem de Deus. Mas ele é líder, assim como Davi reconheceu em Saul. Deus não justifica. Gente, quando eu penso, só isso aqui, como meu pai dizia quando estava pregando, assim, que não fazia parte da mensagem, eu falei assim, isso aqui é grátis. Né? Esse aqui não é, isso aqui eu estou dando de graça, isso aqui não faz parte do pacote. Mas assim, isso aqui é um parênteses. Quando eu penso sobre aliança, Deus é um Deus de aliança. Quando eu penso sobre o princípio de autoridade, quando eu penso sobre como Deus faz as coisas no reino dele, eu fico cada vez mais abismado com o jeito que os cristãos agem hoje. Porque quebram alianças, saem de uma igreja, vão para outra, assim como se fosse a coisa, como se fosse... hoje eu sou cliente de tal supermercado, mas não gostei mais de lá, agora eu vou para outro supermercado. Gente, igreja não é assim. Mas tem um líder lá que está... mas não sei, eu não estou falando que não é uma coisa assim humana, você está numa igreja, você tem que ficar lá até morrer, não estou falando isso, mas eu estou falando que as coisas de Deus não são coisas banais, superficiais. Deus não aprova isso aqui que está acontecendo aqui, um mata o outro, e essa intriga, e essas brigas aí. Aí o resultado da história aqui é que Onri se torna rei, só que tinha um outro cara, que uma outra parte do povo, né? Então é tudo assim, não tem direção de Deus, não tem direção de Deus. Zimri entrou, se matou. Onri foi constituído lá pelo exército, mas ele chega e entra, mas tem um outro cara, que parece que é general também, que chama Tibni, que consegue continuar governando por 4 anos. Então tem Onri e Tibni, os dois ao mesmo tempo. Então é confusão, é intriga, mas tudo porque é reino humano. E nós não estamos reconhecendo Deus. Então a lição é rebeldia, intriga, conspiração, divisão, essas coisas não são de Deus. Amém, irmãos? Precisamos entender essas coisas. Deus é um Deus de aliança. Quando Deus quer tirar um líder porque não está sendo representante dele, Deus se encarrega disso. Nunca é para você fazer isso. Nunca é para você fazer. Agora, tem muitas circunstâncias, eu não estou dizendo o que cada um deve fazer em todas as circunstâncias, cada um tem que orar, mas quando você toma alguma decisão, quando você faz alguma coisa, pelo menos pense e coloque diante de Deus os princípios de Deus. Deus é um Deus de aliança. O mínimo que nós podemos fazer, se Deus está dirigindo, mostrando claramente, Deus não me quer aqui, Deus me quer ali, eu preciso fazer as coisas do jeito que Deus quer, honrando alianças, conversando, resolvendo as coisas. Deus não abençoa quando nós não fazemos as coisas do jeito dele. Se você vai fazer como esses aí, tira um e eu tomo lugar, e tudo com motivações erradas, Deus não vai abençoar. Deus não vai abençoar, como essas coisas aqui mostram. Então, essa é a história, essas são as lições que eu consigo ver dentro dessa história do povo de Israel, Deus mostrando o que é reino humano, e eu acho que a gente vai perceber que a maioria das coisas que nós fazemos dentro da igreja segue mais ou menos esse padrão. Então, é uma situação que nos leva à tristeza, a buscar a Deus, para que Deus muda o meu coração, coloca em mim a atitude certa. Se Deus quer fazer alguma coisa, Ele vai mostrar. Deus levanta do pó e coloca no trono. Mas Deus colocou Baasa, mas Baasa é um homem que não tem temor de Deus, mas Deus que vai tirar, não eu. Amém? Senhor, nós queremos aprender essas lições, queremos que o Senhor nos mostre, ó Deus, como nós podemos nos livrar do pecado de Jeroboão, não atacando outros que nós achamos que são culpados, mas ó Deus, nós nos arrependendo, nós ouvindo as tuas advertências, nós procurando ouvir a tua voz e entendendo onde está o teu reino, ou pelo menos como nós podemos buscar o teu reino. Não existe uma igreja que representa o teu reino. Existem pessoas que estão buscando a ti com o coração certo, mas, ó Deus, ajuda-nos a buscar e ajuda-nos a não quebrar os teus princípios, a honrar o teu povo, a honrar os líderes que o Senhor colocou, e, ó Deus, colocando o nosso coração diante de ti, para que realmente o teu reino possa vir, para que o Senhor possa encontrar em nós corações fiéis, leais a ti e aos teus princípios, Senhor. Ó Deus, muitas coisas ainda não estão claras, podem não estar claras para cada um aqui, Senhor, mas o Senhor é fiel para falar, para esclarecer e para mostrar o caminho certo. Nós cremos nisso, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Deus os abençoe, que todas essas coisas sejam para sua meditação e para que Deus esclareça cada vez mais. Amém.